Tintas.
Pensar em cor é pensar em alegria. A Mercury produz tintas investindo em tecnologia para garantir alta qualidade em proteção e acabamento. Tintas residenciais, industriais e automotivas. Mercury Tintas tem cor para tudo.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, começa hoje o pagamento da folha do mês de julho para os beneficiários do INSS. Já há previsão de reajuste para o próximo ano?
É, já temos previsão sim, já também, mas por enquanto previsão. A gente só vai ter a definição de fato do reajuste para o próximo ano, tanto para quem ganha mínimo quanto para quem ganha acima do mínimo. Isso só é definido lá no finalzinho do ano, porque a gente depende do fechamento da inflação durante esse ano de 2026. Hoje, então, começa o pagamento da folha de julho, começa hoje, dia 27, vai até dia 31, sexta-feira, e nos primeiros dias úteis de agosto nós teremos o pagamento dos demais, que começa então na segunda, dia 3, e segue até dia 7, na sexta-feira. Então, essa semana e a próxima semanas inteiras com o pagamento da folha de julho do INSS. A previsão que nós temos do reajuste para o ano que vem, ela foi apresentada lá no projeto de lei das diretrizes orçamentárias no mês de abril, e ali a previsão era um reajuste do salário mínimo de 5,9%, que levaria o nosso salário mínimo, que hoje é 1.621, para 1.717. Só que agora, na semana passada, a gente teve uma reanálise desse índice de abril para cá e houve um aumento na previsão da inflação. Então, eles estavam prevendo um aumento de 5,9% para o salário mínimo e agora a previsão já é de 7,6%, porque a previsão da inflação, principalmente puxada pela alta dos alimentos, está mais alta do que estava lá no mês de abril. Então, isso daria um salário mínimo de 1.746. Então, a gente ainda não sabe. Vocês podem ver que de abril para cá a previsão já mudou, porque o índice que vai, a porcentagem do reajuste do salário mínimo para o ano que vem vai ser o quê? O índice do INPC, que é a inflação do ano, e mais 2,3%. Esse 2,3% é o crescimento do PIB de 2025. Então, o salário mínimo vai subir a inflação e mais 2,3%. Essa parcela do 2,3% já é fixa, definida, mas o índice de inflação é variável. E quando isso for definido, o mesmo índice de inflação é o valor que vai vir de reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. Mas isso tudo nós só vamos ter certeza lá no finalzinho do ano, às vezes até em janeiro. Quantas vezes que a gente esteve aqui falando, olha, fechamos o ano e não conseguiram votar o valor do reajuste e ficou para janeiro. Então, mais para o fim do ano é que nós vamos saber disso. Lembrando que a discussão é grande porque, segundo os dados do governo, cada R$1 que aumenta no salário mínimo, aumenta R$429 milhões no ano para os cofres da Previdência. Então, para cada R$1 do salário mínimo, 429 milhões a mais de peso na Previdência, por isso que cada centavo do salário mínimo acaba sendo debatido.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Olha, 11 horas e 16 minutos, né? O governo federal vai reconhecer imediatamente a situação de emergência de 6 municípios no interior de São Paulo, atingidos pelo forte temporal: Ribeirão Preto, Dumont, Taquaritinga, Guariba, Barrinha e Prodópolis, né? Sofreram danos provocados pela chuva, devem receber o mesmo apoio federal. Quer dizer, com o ano de eleição, por isso que é bom, né? Primeiro relâmpago, já o governo federal já fala, vamos ajudar, né? Então é porque o interior de São Paulo é fundamental para o PT arrumar alguns votos lá. Então o Rio Grande do Sul espera aquela ajuda prometida em 2024, parte do dinheiro não chegou lá ainda. Mas choveu sexta-feira, já no sábado o governo, vamos lá ajudar os municípios, né? Que bom que tem eleição.
Tinha que ter eleição todo ano aqui no Brasil, hein, Fiore? Todo ano, né? Que coisa. Aí as pessoas também menos favorecidas passam a ser notadas, não é verdade? Quem não tem voz começa a ser ouvido, não é verdade? É assim, ano de eleição muda tudo. Lupo Esporte, roupas de treino, sempre com muita tecnologia para você. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, com 105 anos de história e traz toda a linha fitness para você. Você vai fazer esse exercício físico com muito conforto também e muita elegância, tudo de extremo bom gosto. Por quê? Porque Lupo é Lupo e a durabilidade também das peças. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, blusas térmicas que retêm o calor do corpo e retardam a perda de temperatura nos dias frios. Tem tops, calças, shorts, sapatilhas para pilates e toda a linha bike para quem curte pedalar, para a galera do pedal. E comprando acima de R$600, você leva uma caneca térmica exclusiva. Pratique esporte, pratique Lupo. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. Eu sempre falo, não confunda, são duas lojas no Catuaí, tá bom? A Lupo Esporte com toda a linha fitness e a Lupo tradicional com meias em geral e moda íntima masculina e feminina para você.
O município de Londrina inicia em breve uma nova etapa no enfrentamento da arboviroses, o mosquito Aedes aegypti, produzidos com a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão do vírus da dengue, zika e chikungunya em 44 novas áreas aqui de Londrina. A previsão é que a soltura controlada dos insetos comece agora já no mês de agosto, viu? Nós vamos cobrar aqui, né? Tem que soltar os volbáquias aí, esses mosquitinhos aí, tá bom? Olha, consultório odontológico doutor Zé Hamilton de Souza atende o londrinense há mais de 56 anos no mesmo endereço, hein? Clínica geral, implantes, prótese dentárias, profissionais que a gente tem a maior confiança para indicar para vocês. Faça lá uma avaliação para você ter o melhor resultado. Consultório odontológico doutor Zé Hamilton de Souza, na Avenida Serra da Esperança, 395, em frente à Igreja Católica ali do Bandeirantes, tá bom? Você tem lá o doutor Jefferson do Carmo Fucaia, implantodontia, prótese sobre implante, e o doutor José Roberto Santana, clínico geral, tá? Ali é uma verdadeira família, tem muito calor humano. Não custa nada, faça uma avaliação, liga lá no 3338-1679, marca um dia e um horário para dar um pulo lá. 3338-1679. Aproveite, viu? Aproveite, o consultório Zé Hamilton de Souza está de portas abertas para recepcionar você, não só de Londrina, mas tem gente de Biporã, gente de Cambé, de Sertanópolis, de Bela Vista, que fazem o tratamento dentário ali no consultório Zé Hamilton de Souza. 11:21.
Conexão Pai Querer. Pai Querer! Conectando você com toda Londrina.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
11:21:30.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Pai Querer Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Vai querer 91,7.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho.
1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite e o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina.
Muito bem, 11 horas e 23 minutos. É, vamos repercutir agora no bate-bola meio-dia com toda a nossa equipe o resultado do Londrina, né? Perdeu de 4-1 pro Novo Horizontino. Muita vaia, muita crítica. E agora vai ter um períodozinho aí pro treinador tentar encontrar um time. Ele não tem o time ideal ainda, ele não tem o 11 titular. Sai jogador, chega jogador novo, alguns fora de forma, gordinhos. Outros estão no departamento médico ainda. É uma complicação esse Londrina, mas ao meio-dia nós vamos repercutir isso.
Na hora que o Pottker entrou em campo, o Vanderlei falou assim: meu Deus, ele tá mais redondinho que o canhão, hein?
É isso mesmo.
Desde 1954, a farinha de trigo Família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Pra quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, não é verdade? E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e aquela qualidade sempre incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram, @famiglia.g.venturelli2l. @famiglia.venturelli e descubra receitas deliciosas. Farinha de trigo Família Venturelli, proporcionando sempre momentos incomparáveis.
11 horas e 25 minutos.
Vamos nessa então, Fiore?
Não, tá cedo ainda. Fala um pouco aí do Tubarão.
Não, Tubarão, eu quero esquecer um pouco desse Tubarão, isso sim, viu? Eu tô de folga até quarta-feira, igual os jogadores. Hã? Tô de folga até quarta-feira. Só falo do Tubarão na quarta-feira. Na quarta-feira eu falo do Londrina.
Você achou que liberar foi uma boa?
Pois é, né? Ah. Que coisa, hein? Depois de levar 4 na cachola. Não só volta pode, quarta-feira.
Não pode liberar, gente, pelo amor
de Deus. Que loucura, né?
Ah, não, vou te... isso não é coisa de profissional, não. Isso não é coisa de time profissional. Isso é coisa de time semi-amador, tá?
Mas você sabe que no projeto tava, vamos virar o primeiro turno na zona do rebaixamento. Tá tudo dentro do projeto. É. Mas é bonito falar projeto, né? Na verdade, passa um ar assim, intelectualizado, né? O projeto, a filosofia do trabalho, não é verdade?
Vambora. Chegando JB Faria, Bruno Cardeal para comandar o Paiquerê Rádio Opinião. Ao meio-dia, o bate-bola, vão falar muito do Tubarão. Às 18h, vocês voltam também para abordar essa derrota do Londrina de 4-1 aí, no em cima do lance ao lado do Márcio Alcântara. Luciano Magalhães, mais um dia conosco, um abraço. Gente, muita paz, muita fé, muita família, muita fraternidade, muita tolerância e, acima de tudo, Deus.
Sempre
Deus.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento Lupo, moda íntima masculina e feminina. Meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade. Mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping. Tá no centro? Tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você. Paiquerê Rádio Opinião.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Começa agora a edição 8096 do Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:28 aqui na Paiquerê 91,7 e é o nosso Paiquerê Rádio Opinião desta segunda-feira. E olha, normalmente, é evidente que a gente que faz, não é, todo tipo de programa na área de jornalismo e principalmente, não é, no sábado, faz com muito carinho o Paiquerê Rádio Opinião Especial, há programas que a gente fica satisfeito, há programa que a gente, claro, se surpreende em termos positivos, e claro que há programas também e que você não é esperava que fosse melhor do que realmente aconteceu. E olha, neste sábado nós tivemos então a presença do delegado-chefe da Polícia Civil, de outros delegados também da Polícia Civil, exatamente porque nós tivemos agora recentemente uma mudança e entrou no lugar do doutor Amarantino, doutor Paulo Henrique Costa. E com ele fez questão de trazer outros delegados, com ele veio o delegado de antitóxico Paulo Emílio Terra, também da delegacia de estelionato o delegado Jaime José de Souza Filho e o doutor Magno Miranda, delegado do setor operacional. E primeiro, interessante que a gente vê jovens, não é? São jovens também que estão à frente da Polícia Civil, mas me agradou demais aquilo que a gente ouviu, a maneira deles colocarem como está a estrutura da Polícia Civil e mesmo a gente vendo, sentindo até brilho nos olhos quando cada um fala do seu setor. E há setores complicados, esse setor, por exemplo, do antitóxico, e que recentemente uma delegacia que foi implantada porque precisa disso. É um negócio realmente que está crescendo, evoluindo de uma forma incrível. Também o caso do estelionato, em razão da tecnologia, em razão da internet, não é? Passamos a ter crimes aí cibernéticos, então há necessidade disso, mas o importante é eles falarem, e aí doutor Paulo Henrique fez questão de abordar o aspecto da estrutura da Polícia Civil. Acabou aquela história, puxa, não temos delegado, não temos gente para trabalhar, pessoal tá cuidando de cadeia, de penitenciária, e aí deixa o serviço policial civil, quer dizer, fazendo outra coisa, não tem mais nada disso. E isso realmente é importante. Por isso, então, que a gente vê também que em alguns casos, como no caso de homicídios, há uma diminuição. Londrina hoje está, se a gente comparar com outras regiões do Brasil, nós estamos muito bem e tudo ajuda. E uma outra coisa também que fez questão, doutor Paulo, de dizer sobre essa união e a colaboração das polícias. Aliás, elogiou demais a Guarda Municipal, também a Polícia Militar. Então, eu acho que estas coisas têm demonstrado, apesar de estarmos ainda com muitos problemas, mas uma evolução na questão de segurança. E isso, para nós, sem dúvida, é muito bom.
11:32, os destaques de hoje do nosso Paiquerê Rádio Opinião. Paraná terá variação nas máximas temperaturas e registra de 23 a 30 graus nesta semana. Após 10 meses fechada para reforma, o UBS do Jardim Itapuã é reinaugurada e volta a atender a população. Bombeiros de Londrina, especialistas em buscas e salvamentos, foram a Sapopema na tentativa de encontrar jovem desaparecida. Agora 11:33, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagem de áudio de Tiago Sadal, está no ar a edição 8.096 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê.
No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43-98445-2675.
Beba com moderação.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:34 aqui na Paiquerê 91,7 e o Paraná terá variação nas máximas temperaturas e registra de 23 a 30 graus nesta semana.
Bom, a semana começa com sol, com elevação das temperaturas, nós podemos sentir aqui no norte do Paraná, mas em todo o estado, se nós tirarmos aí um proporcional, nós teremos inclusive máximas até 30 graus nos termômetros e mínimas que vão variando até, aliás, máximas que ainda a menor temperatura será de 23 graus. Uma preocupação, principalmente com esta variação, né, com essa alteração para a saúde da população do Paraná. Além disso, aqui em Londrina, a gente não vai ter uma variação tão ampla assim. A probabilidade de ocorrência de chuvas de 96% na quarta-feira trará uma máxima batendo 26 graus. Hoje, segunda-feira, não há previsão de chuva. Ao longo do dia predomina o sol, favorecendo elevação nas temperaturas. Já na terça-feira, a gente continua com a temperatura elevada. A meteorologista do CIMEPAR, Raíssa Pimentel, explica sobre esta variação mínima de 23, máxima de 30 graus nesta semana no Paraná.
São 11:35 aqui na Paiquerê 91,7. Tivemos um problema aí, infelizmente, na gravação. Gente, eu preciso esclarecer uma coisa, porque muita gente está confundindo. O Mais Araucária que eu falei não é plano de saúde, viu? É um cartão de benefícios do Hospital Araucária que te dá desconto em vários serviços da rede parceira. Dá para fazer exame, passar por consulta, realizar procedimentos, comprar remédios. Tudo isso pagando menos, com uma assinatura mensal, com opções a partir de R$1 por dia. Não fica fora dessa. A sua saúde não precisa depender das filas da rede pública ou dos valores altos que a gente encontra por aí. Chama agora mesmo no WhatsApp 43-3371-2545. Vou repetir, 3371-2545. Garanto seu cartão Mais Araucária, seu novo cartão saúde para a vida.
11:37.
E após meses fechados, 10 meses, na verdade, para a reforma, o UBS do Jardim Itapuã é reinaugurada e volta a atender a população.
Pois é, pedido de muitos, né? A população vinha cobrando já há bastante tempo, afinal de contas ela está fechada aí desde o ano passado, finalzinho do ano passado. E agora a Zona Sul de Londrina tem novamente a UBS.
Sérgio Ribeiro.
Bom dia, JB. Bom dia para você, Bruno Cardial. Falando aqui da Zona Sul de Londrina, no Jardim Itapuã, onde o prefeito Tiago Amaral, ao lado da secretária municipal de saúde, Vívia Feijó, entregaram a reforma, né, realizada aqui nessa unidade básica de saúde. Cerca de 800 milhões de reais foram investidos na reforma e ampliação dessa unidade, que atende hoje em torno de 15 mil moradores da Zona Sul, bairros como Jardim Cristal, bairros como Franciscato, Perobal, Conjunto São Lourenço, Piazentim, entre outros aqui, né? Ainda segundo a secretária municipal de Vive Feijó, a ampliação foi feita com a criação de 3 novos consultórios, uma sala onde teremos então a pós-consulta, além, é claro, da contratação de profissionais. Vamos ouvir então a secretária municipal de saúde, Vive Feijó, falando sobre esta reforma e ampliação da unidade básica de saúde aqui do Jardim Itapuã, na Zona Sul.
Essa obra, ela tinha algo muito superficial e não foi feito. Nós repaginamos o projeto e a execução da obra. Nós licitamos e demos a ordem de serviço em setembro do ano passado, e ela tem não somente a parte da reforma, mas como um projeto de ampliação. Então temos 3 consultórios novos, essa ala onde nós estamos, vocês podem observar, tem inclusive uma sala mais ampliada para que a gente possa fazer a pós-consulta de forma mais humanizada e com o paciente bem acomodado, bem como uma sala de hidratação e de observação. E a gente entende que repaginar e reformar e integrar esses serviços e deixar a unidade melhor preparada para momentos quando a gente tem uma epidemia ou uma pandemia ou algo que precise ampliar o acesso, nós estarmos um pouco mais confortáveis com os espaços, dar mais segurança e condição.
Aí a secretária municipal de saúde, Vívia Feijó, só relembrando o investimento da casa de 800 mil reais. Claro que a unidade atende aqui em torno de 15 mil moradores por mês nos bairros da Zona Sul de Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado. Sérgio, 11:40.
Pois é, como nós colocamos, né? Desde 3 de setembro, a UBS do Jardim Itapuã está fechada para esta reforma e nós tínhamos ali uma previsão de 180 dias de duração. Um pouquinho depois, né, JB? Passou um pouquinho dos 180 dias, mas agora está aí, entregue à população.
É verdade, são 11:40.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você. Vai querer.
Duas importantes convenções foram realizadas neste final de semana, mais precisamente no sábado, dia 25. O nome de Sandro Alex, ex-secretário de governo do Paraná, foi confirmado pela convenção do PSD, partido do governador Ratinho Júnior, como candidato do partido ao Palácio Iguaçu. O nome, então, foi oficializado logo no sábado, pela manhã, dia 25, durante a convenção estadual do partido. Além dele, como já era anunciado, o nome de Alexandre Cury, do Republicanos, foi oficializado ao candidato como senador, e outros candidatos, que também seguem para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, também fizeram sua oficialização. Ficaram vagas as indicações para vice-governador e segundo senador dentro desta chapa do PSD. Além desses também, o PDT, partido que alça agora o cargo de candidato ao governo do estado, Requião Filho, também fez a sua convenção partidária no sábado pela manhã. O partido oficializou a candidatura ao governo do estado, seus deputados federais e estaduais, e à tarde fechou questão com o PT, Partido dos Trabalhadores, que agora terá 2 candidatos ao Senado pelo Paraná. Em uma federação formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, a ex-ministra Gleisi Hoffmann e o ex-deputado federal Dr. Rosinha foram os nomes confirmados para o PT no estado do Paraná para a candidatura ao Senado. Eles agora compõem também a chapa com deputados estadual e federal e também a indicação do candidato ao governador Requião Filho, este pelo partido PDT, que oficializou sua candidatura pela manhã, no sábado, na convenção partidária.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elitecom, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda.
Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas 44 minutos aqui na Paiquerê 91,7 e bombeiros de Londrina, especialistas em buscas e salvamentos, foram a Sapopema na tentativa de encontrar jovem londrinense desaparecida.
É uma ação que mobilizou muitas pessoas aqui em Londrina, muitos compartilhamentos, né? A procura aí desta jovem e todos apreensivos aqui. A equipe de resgate da nossa cidade foi até o local para colaborar.
Sérgio Ribeiro.
Pois é, JB, voltamos a falar sobre o caso do desaparecimento da londrinense Ana Paula Silveira Cardoso, né? A fotógrafa que acabou caindo, né? No Salto das Orquídeas, no município de Sapopema, no norte pioneiro. Ela, ao lado de uma amiga, né? Estavam ali fazendo uma trilha no último sábado, ela desequilibrou-se e caiu. A amiga tentou ajudá-la, caiu também. Porém, as águas acabaram arrastando as duas. A amiga dela, identificada como Carol, foi encontrada na manhã deste domingo e ela até agora não foi encontrada, não conseguiram encontrar. O trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros lá de Ponta Grossa, hoje recebeu auxílio dos bombeiros de Londrina e também, é claro, de outros órgãos, no objetivo de encontrar a Ana Paula Silveira Cardoso. O prefeito Tiago Amaral, durante a reinauguração da Unidade Básica de Saúde do Jardim Itapuã, falou desse trabalho com o objetivo de tentar encontrar ainda com vida a Ana Paula Silveira Cardoso. Vamos ouvir o prefeito falando sobre esse auxílio que Londrina está oferecendo a Sapopema e também aos bombeiros de Ponta Grossa.
A preocupação nossa é muito grande, né? Porque enquanto Prefeitura de Londrina, eu entendo que a gente acaba sendo responsável, de certa forma, por todos os londrinenses, mesmo aqueles que não estavam aqui. Então, como é o caso dessas duas jovens, né? Que se deslocaram até a Sapopema, um local que eu pessoalmente também conheço, e isso me tocou muito o coração. E imediatamente eu acionei o nosso time aqui também da nossa Defesa Civil, junto com o nosso Gabinete de Gestão Integrada, que é liderada por mim enquanto prefeito, mas que integra ali Corpo de Bombeiros, integra Polícia e todos os demais órgãos, ainda no dia de ontem. E conversando com o nosso time do Corpo de Bombeiros, ficou muito claro que a responsabilidade da área ali é do Batalhão de Ponta Grossa, portanto não pertence à cidade de Londrina, é o Batalhão de Londrina. Então o Batalhão de Ponta Grossa estava já mandando as equipes para lá, as equipes se deslocaram para lá, mas a boa notícia que o Corpo de Bombeiros aqui de Londrina, que tem grandes especialistas em salvamento, está deslocando hoje, já deslocou hoje a equipe para lá também, para dar suporte para o resgate dessa jovem, né? Então, a gente espera realmente que Deus guie essas pessoas. Estou trabalhando, inclusive, né, conversando com algumas pessoas, inclusive com o vereador Antônio, que é também um especialista nessa área de montanhismo e trilhas, para que eles possam, quem sabe até, caso seja necessário, mobilizar voluntários. Tá? Então, a gente vai estar pela prefeitura à disposição para isso também, para orientar, para ajudar, em conjunto com o nosso Corpo de Bombeiros.
Tá então a presença do prefeito Tiago Amaral, JB, Bruno, falando sobre essa situação, né, que infelizmente terminou aí, né, com o desaparecimento da Ana Paula Silveira Cardoso, lá no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte Pioneiro. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, muito obrigado, Sérgio. Aliás, hoje de manhã até havia, não é? Ouvinte mandou para cá, olha, ela foi encontrada, quer dizer, foi encontrada a amiga, mas não a Ana Paula, e claro que a preocupação é muito grande. Você conhece aquela região ali, não é, Bruno?
Pois é, conheço sim, JB. Aqui em Sapopema, nossa região, já fomos ali no Pico Agudo algumas vezes, já acampei ali na região. Gosto muito ali, cachoeiras, enfim. Mas é região perigosa, né? É isso. A natureza, ela muitas vezes pode ser traiçoeira. Você vai na confiança, né? E como a amiga foi, por exemplo, tentando resgatar a jovem ali, só te dá amiga que no momento em que ela já se desequilibrou, apesar das águas terem levado, ela já conseguiu ser encontrada. Agora, há esperanças, né, para que a jovem Ana Paula seja encontrada. Inclusive, há um canal no Instagram, um perfil no Instagram exatamente para isso, para apresentar ali as notícias sobre Ana Paula Silveira Cardoso e como neste momento foram retomadas as buscas agora, por volta das 11h40 da manhã, as equipes ali do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, inclusive com a ajuda de Londrina, estão na região. Não é uma região tão difícil se formos considerar, por exemplo, o que aconteceu lá próximo de Curitiba, né, no Pico Paraná, mas é uma região que chama ali a atenção por conta do perigo.
Tá, quando é que ela estava lá? Na sexta ou no sábado?
No sábado.
No sábado. 25,
é.
Perfeito, pois é, tá uma preocupação, tomara, né? Vamos aí torcer e agora também com a ajuda do pessoal aqui de Londrina, quem sabe, não é? A gente efetivamente dá essa notícia, é a boa notícia que todo mundo espera.
11:48.
E a UEL instala containers para abrigar centros acadêmicos.
Pois é, dois centros acadêmicos ali da universidade estavam construídos ainda com madeira antiga e eles estavam até interditados por conta de o material ter se deteriorado.
Pois é, e o Ted Pérez então foi procurar a informação.
As antigas sedes dos centros acadêmicos do Centro de Ciências Agrárias e do Centro de Tecnologia e Urbanismo começaram a ser demolidas no campus universitário da UEL. A ação marca o início de uma nova etapa do projeto que prevê a instalação de 12 contêineres para atender os centros acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes, além da construção de uma nova estrutura em madeira do CTU. As edificações foram interditadas em 2024 após um parecer técnico apontar riscos de incêndio devido às condições da rede elétrica e de desabamento. Desde então, os estudantes passaram a utilizar espaços provisórios até a definição de uma solução definitiva, como explica o vice-reitor da UEL, Miguel Bellinati Piccirilli.
Esses centros acadêmicos, eles já estavam sem uso há muito tempo. Então, aqueles prédios, eles já estavam desocupados. E teve uma decisão do Conselho de Administração da Universidade Estadual de Londrina para que eles fossem demolidos e substituídos por containers, que seria uma solução ali mais moderna para que os centros acadêmicos pudessem ficar abrigados. Então, na verdade, o que nós tivemos ali foi uma melhoria, né? Nós acabamos demolindo um espaço que estava desocupado, que não estava mais em condições de uso, e agora os estudantes terão uma sede digna ali para que eles possam se reunir nos centros acadêmicos.
O vice-reitor da UEL deixa claro que, apesar do laudo emitido alertar para o problema, nenhum incidente nesse período foi registrado.
Não houve incidente, mas a decisão ela foi tomada com base em laudos que colocavam que o uso daquele espaço colocaria as pessoas em risco. Então, temos que colocar as pessoas, nossos estudantes, nossos funcionários, nossas funcionárias em primeiro lugar, né? Então, nós seguimos aquilo que estava no laudo, mas não houve qualquer incidente, qualquer problema. Foi uma medida que nós tomamos justamente para evitar acidentes ou outro tipo de problema.
A novidade é que os novos ambientes foram planejados para oferecer mais segurança, conforto e funcionalidade. As unidades contarão com isolamento térmico, iluminação em LED, divisórias internas e serão instaladas sobre bases de paver, material que favorece a permeabilidade do solo e reduz impactos ambientais.
Tudo isso foi pensado, tudo isso foi debatido, foi dialogado com a comunidade universitária. E nós entendemos que sim, que eles... É que às vezes quando a gente fala em container, pode ser que alguém pense naqueles containers que estão ali nos portos. Não é bem essa situação. São containers adaptados, preparados, com todo o conforto necessário para que os estudantes possam ali se reunir. Hoje, muitos centros acadêmicos já estão num espaço provisório. Então, a nossa expectativa é que nos próximos meses eles já possam utilizar esse espaço.
No CTU, dois contêineres serão integrados a uma edificação em madeira desenvolvida como projeto de pesquisa do curso de arquitetura e urbanismo, cujo modelo foi escolhido por estudantes e docentes em consulta pública. Outro destaque do projeto é o reaproveitamento de parte da madeira retirada das antigas construções. Segundo Miguel Bellinati, as peças em boas condições serão destinadas a projetos de pesquisa e melhorias em espaços, reforçando o compromisso da universidade com a sustentabilidade.
Isso é uma questão importante, né? Porque envolve sustentabilidade. Então, uma boa parte daquele material que foi demolido, ele será descartado. Mas uma grande parte dele, como as vigas, serão reutilizados pela própria equipe da universidade. Então, nós temos essa preocupação também, né? De dar destinação correta e também uma parte do material será reutilizada ali em outras obras, naquilo que for necessário dentro da estrutura da universidade.
Ao todo, serão instalados 12 contêineres no campo universitário. Além dos dois destinados ao Centro de Tecnologia e Urbanismo, outras 10 unidades serão distribuídas entre diferentes centros de estudos e o Diretório Central dos Estudantes. A instalação será realizada pela empresa vencedora da licitação, com investimento financiado por recursos próprios da própria UEL.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, muito obrigado, Ted. 11:53.
Muito boa a iniciativa, e aqui a gente chama dois pontos. Primeiro, que precisamos elogiar a Universidade Estadual de Londrina, que garante esse espaço dos centros acadêmicos aos alunos, né? É um espaço em que eles se reúnem, se organizam com atividades independente aí das disciplinas, né? De organização estudantil mesmo, muitos ali organizam as atléticas, enfim, e a universidade se preocupa em que esse espaço exista lá dentro, em vários cursos, né? Durante todo esse tempo aí de existência da universidade, sempre os alunos tiveram o espaço dos centros acadêmicos preservado. E agora, com essa novidade também, que são o uso dos containers, algo que a própria engenharia já está utilizando bastante, a UEL vem com essa novidade, com essa inovação, traz segurança e também modernidade ali no campus, ficou bem legal.
Tá certo, tá certo. Ainda dá tempo rapidinho, já temos a gravação para colocar a Raíssa, Bruno.
Vamos semana ouvir, começa então. Com tempo estável em todo o Paraná. Nesta segunda-feira, não há previsão de chuva. O amanhecer pode ter formação de nevoeiros próximos a rios e lagos, mas essas condições se dissipam rapidamente. Ao longo do dia, o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas próximas dos 30 graus nas regiões oeste e norte do estado. Na terça-feira, o tempo muda pouco. O sol continua predominando e as temperaturas seguem elevadas. A principal mudança ocorre entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, quando uma área de baixa pressão entre os países vizinhos e o sul do Brasil favorece o retorno das instabilidades, inicialmente pelas regiões oeste e sudoeste. Na quarta-feira, a chuva avança sobre o Paraná e se espalha ao longo do dia. As condições são favoráveis para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento localizadas. Na quinta-feira, a instabilidade perde força. O céu permanece com bastante nebulosidade na faixa leste e há possibilidade de chuva bem ocasional. Na sexta-feira, o tempo volta a ficar estável. A nebulosidade ainda predomina entre o centro-sul, Campos Gerais, sudeste e leste paranaense, enquanto nas demais regiões o sol aparece com mais frequência. Com isso, as temperaturas voltam a se elevar, com máximas próximas dos 30 graus entre o oeste e norte do estado e em torno dos 24 graus nas demais regiões paranaenses.
Muito bem, bom, e como o Bruno falou até na abertura, Londrina não vai, segundo o Canal do Tempo, não vamos ter temperatura que vai chegar a 30 graus, a máxima sábado e domingo 27 graus. Outra coisa, na quarta e na quinta, essa chuva não deve chegar aqui em intensidade, aliás, marcando 2, 3 milímetros na quarta-feira, 1 milímetro na quinta-feira, então não vamos ter problema mais uma vez, graças a Deus. Hoje, amanhã, tempo muito bom, céu aberto. Na sexta e sábado, volta também o tempo a ficar bom e o céu aberto. Vamos embora, Bruno?
Vamos sim, JB, um abraço a todos, até daqui a pouquinho, 1 da tarde.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião, vamos entrar no esporte. J. Matheus preparado aí para o nosso bate-bola, de muito choro, de muita lamentação, de muita preocupação e eu diria quase que de desespero pelo que vem pela frente, não, seu J. Matheus?
É de amedrontar, né, JB?
É verdade.
Aliás, você falou em céu aberto, tempo aberto e defesa aberta também, né?
Barbaridade, hein?
Tomar 4 gols ontem, meu Deus do céu, olha, preocupante realmente, você disse bem, que agora os próximos jogos, 2 jogos fora de casa, dificílimos, a volta à zona de rebaixamento, daqui a pouco finca o pé ali, e não sai mais, essa é a grande preocupação, né?
É verdade, bom, e o Londrina só vai voltar a jogar dia 10 ou 11, Mateuzinho? Acho que é dia 11, é dia 10 ou 11? 10, né? 10, lá em Goiânia, depois sai de Goiânia, vai para Recife de novo, então 2 partidas fora de casa, ora, quem sabe, né? Mas o Londrina tem estas coisas, quando você acha que a coisa já desandou, ele se recupera, é o que a gente espera, né, Matheus? Mas exato, é uma situação realmente preocupante, diminuiu, perdeu a qualidade, perdeu jogadores importantes, vamos ver o que é que vamos esperar aí pra frente, né?
No futebol tudo é possível, né? Então a gente espera que o possível apareça nesse momento que a gente às vezes acha que é impossível a recuperação.
É verdade, falando e tudo é possível, e o goleiro do Palmeiras ontem, o Carlos Miguel, que barbaridade, hein, Matheus?
Que jornada infeliz,
nossa,
né? Goleirão, cotado para a seleção brasileira, cheio de moral e ontem realmente, aliás, já dizem que ele já vinha falhando em alguns jogos passados aí, mas as consequências não tinham sido duras e ontem o Palmeiras perdeu. Realmente, sorte do Palmeiras e que o Flamengo também empatou. No campeonato não houve grande alteração, mas ruim pro goleiro, né? Que tava cheio de moral no time do Palmeiras.
Não, né? E outra coisa, né? A grande possibilidade de ganhar o jogo adiantaria ainda mais, né? Aumentaria a distância a vantagem, do Flamengo, é complicado, né?
É, pro campeonato foi bom, né? Porque equilibra um pouco mais e o Atlético Paranaense está ali discretamente em terceiro lugar.
Muito bem, muito bem, mas muito bom. Nós vamos acompanhar agora o nosso bate-bola, analisando o Tubarão e analisando também Campeonato Brasileiro. Bom programa, Matheus.
Obrigado, JB. Boa tarde para você, uma boa semana, um abraço.
Outro.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800.
Entupiu? Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê917.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Querido Copa Iquerê, meio-dia em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total nesta segunda-feira com estes destaques. Londrina é goleado no Vigidei e volta à zona de rebaixamento. Palmeiras perde para o Atlético Mineiro, mas continua firme na liderança. Série B terá mais 3 partidas hoje. Maringá joga hoje pela Série C, jogando lá em Fortaleza. Cianorte fracassa, é goleado e está fora da sequência da Série B. E hoje, aliás, e começou no final de semana, o Paranaense da terceira divisão. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando meio-dia e um em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê desta segunda-feira, hoje é dia 27 de julho de 2026, segunda-feira bonita, céu aberto, sol de fora, temperatura na faixa aí de 22, 23 graus, lembrando que no final de semana a Paiquerê comandou o futebol para você, transmitiu no sábado o empate do Santos contra a Chapecoense no placar de 2-2, o comando foi do Agostinho Pereira, e ontem do Vitorino Gonçalves Dias, a derrota do Londrina para o Novo Horizontino por 4-1, a nossa jornada foi comandada pelo Vanderlei Rodrigues. Futebol da equipe total no final de semana, trazendo as emoções, trazendo alegrias e trazendo, é claro, as tristezas, principalmente da torcida do Londrina Esporte Clube pela derrota em casa e a derrota por goleada. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas. Tem mignon com catupiry, alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos aos destaques do bate-bola. Claro que o destaque maior é o Londrina Esporte Clube, o pós-jogo, pós-derrota, a preocupação da torcida, a preocupação do técnico, a preocupação dos jogadores. O assunto é o Tubarão. Reinaldo Furlan chegando, trazendo o seu toque inicial. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você. Muito boa tarde aos amigos que estão conosco aqui na Paiquerê, nessa edição do Bate-Bola, né? Hoje é dia de folga para o elenco do Londrina, depois da derrota ontem, a pior derrota, né, numericamente falando, do Londrina até aqui na competição, né? E foi uma derrota dentro de casa, né? 4-1 para o bom time do Novo Horizontino. Partida de ontem, com algumas novidades, o técnico Rogério Micali fez mudanças na equipe. Nino Paraíba, pela primeira vez, começou como titular pela lateral direita. O Wallace voltou ao miolo da zaga, ao lado de Iago Lincoln. Lucas Marques, que havia começado no banco por causa da lesão lá contra o Náutico, voltou à titularidade. E também tivemos, né, a volta do Gilberto como titular na função de centroavante. O jogo também marcou a estreia de William Pottker no segundo tempo no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Apesar do bom início, né? Com o tempo passando, o Londrina foi dominado pelo Novo Horizontino. O jogo teve boas chances para as duas equipes, mas o time de São Paulo, muito eficiente, conseguiu uma grande vitória, se reabilitando na competição. O Londrina volta aos treinamentos na quarta-feira. O Tubarão só volta a jogar agora no dia 10 contra o Goiás. Aliás, a sequência, Jota Matheus, é daquelas pesadíssimas,
nem
né?
Fale,
meu
não.
Deus do céu, por quê, né? O Londrina jogou ontem contra o Novo Horizontino, tá aí brigando, né? Por vaga na elite. Quando voltar a disputa da Série B, o Londrina fará em 4 dias 2 jogos fora de casa, contra o Goiás em Goiânia e o Sport na cidade de Recife. Depois volta para casa para enfrentar o Atlético Goianiense, sai para enfrentar o Ceará e volta para pegar o Juventude. Equipes ali da parte de cima da tabela, Matheus.
Pois é, rapaz, resultado negativo, resultado decepcionante para o torcedor ontem. Grande preocupação na vida do Londrina Esporte Clube. Matheus Camargo, boa tarde.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Acho que o jogo de ontem, ele mostra muita coisa pro Londrina, né? Especialmente sobre planejamento de futebol. Eu falei ontem que o Rogério Micali tem a sua parcela de culpa, claro, todo mundo tem, e a dele existe sim, né? Porque a defesa do Londrina realmente não passa nenhuma confiança, isso passa pelo trabalho do treinador, é um fato. Mas, não é o maior culpado de todos, né? O Londrina, ele consegue construir um time ali, né, nas últimas 6 rodadas, que consegue essa invencibilidade de 6 jogos, né? Que são os resultados que tiram o Londrina momentaneamente da zona do rebaixamento e agora devolve, né? Com a derrota de ontem pro Novo Horizontino. Com um time, né? E esse time se esvaiu, esse time foi embora, né? Esse time não existe mais. É claro que não foi todo mundo embora, mas foram 3 peças fundamentais pro time, e a gente vai repetir pela enésima vez: Bruno Santos, Iago Teles e André Luiz. Inclusive o André Luiz, que é um cara muito subestimado, e acho que a gente tá vendo agora, né? Como é subestimado o André Luiz, como era subestimado, como conseguia, primeiro, fazer gols, né? Era um cara que aparecia pra fazer gols e ainda protegia a cabeça de área, o André Luiz. Mas agora o meu ponto, Matheus, é sobre o planejamento de futebol do Londrina pra temporada 2026. Eu não tô falando do projeto, da SAF, de nada, essa discussão acho que é muito mais profunda, né, essa questão do projeto. Tô falando do planejamento de futebol do Londrina para 2026. O Londrina, ele faz um planejamento visando o Campeonato Paranaense, tem seus resultados no Campeonato Paranaense, tem toda aquela questão Roger, questão Alan Al, e o Londrina caminha na temporada. O início da Série B é muito ruim, tem a reconstrução no meio da Série B e agora passa por uma segunda reconstrução. E aí a pergunta que fica, como ficar reconstruindo um time em meio ao discurso de um planejamento profissional? E aí a pergunta que eu reforço, que eu fiz ontem também. Londrina tem um discurso que vem desde o ano passado de ter 4, 5 mil jogadores monitorados. Esses reforços que chegaram estavam entre esses monitorados? É sério, né? Esses jogadores que estão chegando ao Londrina agora, com baixa minutagem onde estavam, eles são melhores do que buscar jogadores que são destaques, por exemplo, em divisões inferiores? Por exemplo, eu até tive essa discussão com o Luciano aqui fora. Será que é melhor buscar um jogador que está se destacando num mercado, num outro mercado, em divisões inferiores, que chega com confiança para ajudar, que tem alguma experiência, do que trazer jogadores que estão em baixa em vários momentos, né? E aí eu vou. A gente pode falar mais pra frente nomes, eu não vou ficar citando nomes aqui, porque eu acho que tá muito claro pra todo mundo, né? Os jogadores que chegaram não conseguem desempenhar. E a terceira questão que eu faço, né? Que eu falo sobre o planejamento de futebol. O Guilherme Bellintani falou, naquela entrevista que todo mundo fala, a questão que todo mundo deturpa o que ele disse, a questão, né, do time que vai tentar se salvar com um orçamento baixo, enfim. Ele fala uma coisa ali que eu acho que ele não está cumprindo. Ele falou que o elenco do Londrina precisava ter, para dar certo, que era o planejamento de futebol de 2026, um jogador experiente numa posição e ao menos um sub-23, né, um jovem na reserva. Eu acho, se ele fizesse isso, talvez ele fosse menos questionado. Eu tô falando sobre mim, como comentarista, eu respeitaria mais porque ele estaria seguindo o que ele planejou. O Londrina, para tentar se salvar, saiu completamente fora de tudo o que pensou para a temporada, né? E aí ele traz jogadores rodados, jogadores que não estão desempenhando em lugar nenhum há anos, esses jogadores não estão desempenhando em lugar nenhum, para tentar se salvar. É uma boia que joga o Londrina. E eu tô falando sobre mim, né? Ele tenta coisas que ele não planejou no início do ano. E quando o seu planejamento, você mesmo joga fora para tentar se salvar, as coisas não acontecem. O Londrina pode se salvar, de fato pode se salvar. Futebol é futebol, faltam 18 rodadas. Mas o Guilherme Bellintani e o Londrina Esporte Clube saíram do seu projeto, do seu planejamento de futebol na temporada. As contratações não condizem com o que era dito no começo do ano, e o Londrina ontem mostrou que ele está muito atrás e ele não consegue competir com quem está acima dele.
Valeu, Matheus Camargo. Já já você volta aqui no Bate-Bola, 12:09 em Londrina. Vamos ao toque inicial do Fiori Luiz. Boa tarde, Fiori.
Boa tarde, Jota Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa.
Boa tarde, microfone.
Boa tarde a nossa torcida Alves Celeste, que hoje está com o coração amargurado, ferido, né? Bom, um time que está na zona de rebaixamento, os 2 próximos jogos fora de casa contra Goiás e Sport. Aí libera a moçada até quarta-feira. Muito bem, muito bem. O jogo contra o Goiás vai ser dia 10 de agosto. Todo mundo falou ontem, agora tem 15 dias para preparar o time. Bom, a folga foi dada dias 27, 28 e 29. Então, os jogadores retornam dia 30. Então, vamos ter treinos a partir do dia 30 agora de julho. 30, 31 de julho, pulamos para agosto. dia 1º, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 dias de trabalho. Agora tem dois domingos, né? Não sei se o time folga de domingo, aí cai para 9. E o time vai ter que viajar dia 8, um sábado, para jogar dia 10, segunda-feira, em Goiás. Então isso baixa para quê? Para 7, uma semana? Onde é que estão os 15 dias? Fala para mim. Onde é que estão os 15 dias que o Londrina iria se preparar? Isso caiu para 9, 8, vai. Vamos deixar 8 dias treinando os domingos ainda, tá? Então, isso é coisa de amador. Você liberar o elenco numa situação dessa, dá a impressão que o Londrina está em terceiro lugar do campeonato. Isso não é profissionalismo, não. Me perdoe, mas não é profissionalismo. Vocês não fizeram essas continhas que eu estou fazendo aqui, não. Não é verdade? Então não tem negócio de 15 dias, porcaria nenhuma. Tem 8, 9 dias para treinar e olha lá, hein? Porque tem uma viagem 2 dias antes do jogo contra o Goiás. É isso aí, Matheus. Falar mais o quê?
12:00 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê desta segunda-feira. Agora você, Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
Matheus, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado no bate-bola da Paiquerê. É bem preocupante, sabe por quê? Essa volta do Campeonato Brasileiro, passamos da metade do campeonato, ontem foi o jogo de número 20 de Londrina, que conseguiu apenas 5 vitórias até agora dentro do campeonato e a necessidade de adquirir ou conquistar 25 pontos nessa volta. E daqui para frente vai afunilar, porque vai ser a briga da parte de baixo de quem quer escapar no confronto geral, vai ter a briga daquele bloco que vai estar se aproximando do G6 e vai ter a briga, Camarguinho e amigos, daqueles times que vão lutar.